E o contato agora é com Amir Klink, ele que é o palestrante do ano na iniciativa da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi, falar um pouco sobre sua trajetória, adiantando um pouco daquilo que ele também irá colocar aqui para a comunidade de Garibaldi e região. Amir, que bom tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, é prazer falar com vocês aí. Semana recentemente passei aí de carro, voltando lá de Ushuaia, e passei aí na região de Garibaldi.
E dentro dessa realidade, Amir, que bom, né, que você já conheça um pouco aqui da Serra Gaúcha, mas por toda uma trajetória que tu tens de vida também, me parece que essa de conviver com ambientes diferentes, com realidades diferentes, é bem aquilo da tua rotina, não é?
Eu me especializei numa atividade onde a gente faz viagens para lugares remotos, de difícil acesso, só que eu aprendi a fazer isso de um jeito diferente, onde a gente constrói os próprios meios. Então eu viajo com embarcações que a gente projeta e constrói aqui no Brasil, e ao longo dos anos a gente acabou transformando isso num negócio de compartilhamento, onde hoje a gente administra. Não só constrói, mas administra embarcações de terceiros em vários lugares do mundo. E é uma atividade que eu gosto muito, envolve muito risco, mas é muito gratificante também. E, de certa maneira, a gente proporciona assim, muita alegria, muito prazer para os nossos clientes.
Tu acabas conjugando, Amir, dentro de um barco, um pouco do que é a casa, a adaptação desta residência ao ambiente, um equipamento de transporte, um espaço que também acaba sendo igualmente de pesquisa, né? Então, vamos considerar assim, lá no nascedouro, você já começou fabricando o primeiro barco ou tu te socorreu de alguém na primeira vez, hein, Amir?
Eu sempre tive muito medo do mar, né? Eu comecei com umas canoinhas de Guapuru lá em Paraty, e aos poucos eu fui me encantando com esse universo dos homens do mar, das pessoas que viajam, e foi um processo muito lento de aprendizado, de envolvimento, até eu descobrir que a vida, e é por isso que, por exemplo, avião não tem nome, carro não tem nome, trem não tem nome, mas barco tem nome. Porque dentro de um barco você pode viver. E dentro do barco você vive num ambiente onde não existe espaço para redundância, onde você tem que ser. Não existe espaço para o desperdício, você tem um risco permanente muito evidente, e ao mesmo tempo você tem uma existência muito simples e gratificante. Então, assim, eu fui me encantando, eu tenho pelo menos 6 anos da minha vida passados totalmente dentro de barcos, muitas vezes em barcos relativamente pequenos, que só tinha um único tripulante, que era eu. E aí nessa situação você começa a enxergar quem são os seus provedores, né? Quem são as pessoas que proporcionam bem-estar para nós. E no Brasil a gente não tem essa percepção. O brasileiro é muito egocêntrico, ele só pensa nele, ele não imagina. Ele nunca pensa no conjunto, no país, na instituição, na cidade, na região. A gente sempre pensa no nosso quintal, na minha calçada, no meu carro, na minha casa. E ninguém é dono do seu carro nem da sua casa. Tudo que a gente tem na vida, que a gente consegue, na verdade, nós somos usuários provisórios, né? A hora que a gente morre, não é mais nosso. O que é nosso de verdade é a história que a gente constrói e não as porcarias dos bens que a gente junta.
E dentro dessa realidade, Amir, um tema que eu pensei bastante aqui, que eu faço questão de questionar, é justamente na área inicialmente do comportamento, né? Tu disseste aí do jeito brasileiro, né? Que a gente tem o jeito que aqui a gente batizou até de jeitinho, né? De repente tu vai para uma aventura, tu vai para uma missão, tu vai para uma tarefa para tentar fazer a sobrevivência em caráter pessoal. Serve essa tua trajetória, e talvez tu fales aqui para o pessoal de Garibaldi, região aqui do Rio Grande do Sul, sobre isso, né? Sobre essa necessidade que a gente tem de pensar um pouco mais em si, de cuidar um pouco mais de si e cuidar das coisas para poder viver melhor, hein? Valorizar a essência, talvez?
Talvez, eu vou falar de um modo diferente sobre isso. Quando eu passei vários anos da minha vida sozinho em barcos, né? muita gente se pergunta, ah, mas, é, puxa, só tem, como faz para viver sozinho? E é um exercício muito interessante, porque é exatamente nesse momento onde você se torna o próprio provedor que você começa a enxergar quem são as pessoas que proporcionam bem-estar e quem são as pessoas para as quais nós somos os provedores. E é um processo altamente educativo, quer dizer, um processo que quando eu volto de uma viagem sozinho, eu tenho uma visão muito mais ampla sobre a comunidade onde eu vivo, sobre o grupo de pessoas com quem eu trabalho, sobre as pessoas que trabalham para mim, e eu gosto muito disso. Eu gosto porque você começa a valorizar o ser humano e você começa a mudar de atitude, né? O brasileiro tem atitudes muito egocêntricas, como eu disse. Por exemplo, o brasileiro entra numa escada rolante e fica parado. A preguiça é tamanha que ele entra na escada e fica parado. Não existe isso no mundo. Se você quiser ficar parado numa escada rolante, você tem que ficar lá direito. É um acelerador de fluxo, não é um passeio escada rolante. A gente vai numa rodoviária, num banco público ou num aeroporto, e o brasileiro é tão folgado que ele pega a mala dele e põe no banco vizinho. Põe no banco vizinho, ele ocupa o lugar de um outro, não importa. Mesmo se o aeroporto está vazio, se a rodoviária está vazia, o banco é feito para um possível usuário. Ah, mas não tem ninguém sentado, não tem ninguém precisando. Não importa, o que importa é a atitude. Na hora de atravessar uma calçada, na hora de dirigir um carro, eu não conheço nenhum brasileiro que saiba parar um carro no semáforo. Nenhum. Nenhum. Nenhum motorista profissional de ônibus no Brasil, na minha concepção, sabe dirigir corretamente. Porque não basta parar com o para-choque em cima da faixa. A gente tem que enxergar a faixa. E para enxergar a faixa, tem que parar 8 metros antes da faixa. E a gente não tem esse costume. Quando você convive em ambientes de risco, onde tem regras claras, você começa a enxergar e você transforma esse aprendizado em atitudes. E eu gosto muito disso.
Nessa máxima, tu tivesse experiência de missão solitária e também, imagino, tu até falaste aí, eu vou saber com exatidão agora, em pequenos grupos nas viagens de convivência. Sim.
Eu viajei muito em solitário, hoje não é mais legalmente permitido, por exemplo, navegar na Antártica em solitário, eu fiz isso muitas vezes, mais de 20 vezes, mas eu gosto mais das viagens em grupos, porque quando você está no meio do Oceano Índico, ou numa travessia difícil, com um grupo de pessoas, as pessoas se revelam, elas revelam a sua índole. E é interessante porque rapidamente você vê os defeitos e as qualidades. Não tem como esconder a índole dentro de um barco. E é exatamente nesse instante que você descobre que não existe quem não possa contribuir com o grupo. A gente tem mania de classificar as pessoas em função da índole. E no fundo, todo tipo de pessoa, mesmo a que tem menos iniciativa, ou que é mais acomodada, sempre tem um lado positivo. E como dentro de um barco todos são responsáveis pelo êxito da travessia, pela segurança, pelo resultado. Mesmo quem cuida só de limpar a cozinha, ele é tão responsável pelo êxito da missão quanto o comandante. E esse é um ambiente onde a gente aprende muito, a gente aprende a ser tolerante, a gente aprende a liderar quando é necessário liderar, a gente aprende a obedecer quando é necessário pensar no grupo, e acima de tudo acho que a gente aprende a conviver melhor. Então são sempre experiências gratificantes, né? A gente fez uma vez uma travessia para a Europa, por exemplo, e tinha gente muito engraçada dentro do barco, tinha um criminoso, um assassino de conduta que a gente não sabia. Tinha um cara muito delicado, tinha um bad boy, um cara muito violento. E, assim, quando eu vi a tripulação, eu falei, meu Deus, não pode terminar bem. E foi uma das experiências mais legais que eu tive. Quer dizer, quando o barco chegou em Portugal, todos eram irmãos. Enfim, sem endossar as atitudes de cada um. Mas esse ambiente do isolamento dentro de um barco e ao mesmo tempo da liberdade de você poder escolher os caminhos, ele é um ambiente de grande aprendizado.
E me parece que essa experiência e aprendizado que você cita, Almir, independentemente do comportamento de qualquer pessoa, invariavelmente passa por isso, pela atitude individual, mas aquilo do mundo possível, né, do mundo melhor, que até a gente costuma observar assim, passa por uma mudança de comportamento individual, mas sempre com a parceria do coletivo. Se isolar também não, né?
Exato. Nesse processo, claro que eu fiz muitas viagens sozinho, todo mundo fala, navegador solitário. Não, mas cada viagem foi fruto de um processo onde a convivência com ideias diferentes, soluções vindas de vários campos diferentes, conseguiram se unir. E aos poucos eu fui descobrindo que tem dois tipos de viagem que o ser humano pode fazer. As viagens onde você simplesmente é o passageiro. Você junta recursos e compra a viagem, escolhe um destino. Mas você não é o condutor. E eu decidi que eu não queria ser um passageiro na minha vida. Não quero, por melhor, nem que seja para viajar de primeira classe pela Emirates, ou viajar em jatos particulares, ou no meu próprio barco. Eu decidi que eu não queria ser passageiro, eu queria ser condutor. Quando você descobre que é possível viajar sendo condutor, ou seja, você administra os meios, você escolhe o destino, o tempo de permanência e aí a hora de voltar. Você descobre um jeito muito mais livre e não num passageiro.
Exatamente. Mas assim, Amir, o Brasil passa por uma série de realidades de crise, né? Talvez já foi mais intensa, não sei se vai ou se não vai ser superada agora, mas são etapas, né? E claro que tem questão que envolve especialmente gestão pública, né? Algumas falhas graves aí cometidas. Tu imagina que o Brasil tem jeito, hein?
Eu imagino que sim. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial. Nós estamos numa situação muito delicada no mundo, não é só uma questão brasileira, é uma questão no mundo. Hoje, graças às formas de comunicação instantâneas e altamente poderosas que a gente tem, há muita intolerância. Então, eu sou a favor de A, eu sou a favor de B. E o brasileiro, nesse sentido, é totalmente ignorante, porque você não vota no meu partido, você se torna meu inimigo. Não. Democracia não é ganhar a maioria, simplesmente. Democracia é participar do processo. Então, nós, por exemplo, participamos de um processo agora eleitoral, onde todos têm que apoiar quem venceu. Não é eu ganhei e você perdeu, ou o contrário. Nós participamos de um processo com ideias opostas, e a partir do momento em que a gente decide quem vai coordenar o país, quem vai ordenar e governar, aí todos são corresponsáveis, todos têm que apoiar. E essa é uma situação, e é própria da democracia, onde infelizmente a gente ainda tem muita ignorância a respeito disso. Mas o Brasil é um país extremamente rico, onde a gente pratica muito desperdício, a gente tem uma cultura do privilégio, do jeitinho, beneficiar a minha turma, não sei o que vai ter que acabar. Então vai ter que acabar os privilégios que existem, por exemplo, no funcionalismo público, no judiciário, em vários setores. E eu acho que isso vai ser saudável. Então nós desperdiçamos muitos recursos, desperdiçamos muita riqueza, mas nós temos uma das coisas mais importantes para um país sobreviver hoje de maneira digna e promissora no mundo atual. Nós temos um capital humano que tem uma agilidade muito grande, a gente tem uma capacidade muito grande de aprender, embora a gente tenha uma qualificação na média muito baixa, mas a gente tem essa vontade de fazer, essa curiosidade de aprender. E isso, assim, eu acho uma das qualidades mais brilhantes do brasileiro, que agora a gente vai ter que transformar literalmente em capital. A gente vai ter que usar isso.
Ter atitude. Até porque a gente falou nesse momento a respeito de atitude, de comportamento, de iniciativa, mas tudo na tua vida começou por uma palavra que eu escrevi aqui, que é planejamento. Né? Organização, atitude, planejamento, a gente precisa se planejar também?
A gente precisa, eu sou convidado com frequência para falar sobre planejamento por causa de algumas viagens ou alguns livros que eu escrevi, onde, de fato, o planejamento foi vital. Eu não estaria aqui vivo falando se não tivesse acontecido. Mas não é suficiente, é uma parte do processo. É preciso também o compromisso, a iniciativa, e é preciso uma expressão que o Stephen Kunitz falou uma vez, que eu acho muito bacana, que não é só a iniciativa, mas a gente precisa acabar ativa, a gente precisa empregar, a gente precisa ir até o fim. E a gente vive num país tão... premiado pela natureza, onde muitas pessoas não se preocupam com a entrega, com a parte final. E na minha atividade é muito importante, quer dizer, ir até o fim, concluir, cumprir a meta. Então, começa com um processo de aprendizado, de compromisso, de planejamento, mas depois a gente tem que executar. E eu me tornei um especialista em executar. Eu gosto de executar. Eu gosto de terminar uma travessia uma semana antes da data prevista, exatamente no mesmo ponto que a gente elegeu no outro continente para chegar, e isso para mim é muito importante. Assim, não é só, vamos participar, vamos se esforçar, e aí vamos todo mundo. Não, a gente tem que concluir. E esse é um processo que nunca termina. Você vai de um projeto para o outro. A gente tem sempre um projeto adiante, e é um ciclo que eu gosto bastante. E eu acho que, nesse sentido, o brasileiro tem uma atitude muito interessante. Assim, ele tem essa disposição de ir até o fim. Embora a gente tenha um ambiente que, em condições sociais, passaram, por exemplo, na Ásia ou na África.
Dentro dessa trajetória, Amir, acho que é interessante a gente, então, fazer essa associação. Tu vens para Garibaldi, aqui para a Serra Gaúcha, para falar disso tudo um pouco, né? Dessa questão de hábito, relação, atitude, planejamento. São fatos que, invariavelmente, na vida da gente, tem que estar combinados, né?
Eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouco sobre... uma tendência de comportamento que está acontecendo no mundo e, no meu caso, está acontecendo na minha vida pessoal, nos meus negócios, que é um certo desprendimento em relação aos valores materiais e uma preocupação em relação ao que é o patrimônio de verdade de uma pessoa ou de uma instituição, que é o que eu falei no começo, que são as experiências que a gente constrói, a história que a gente escreve. Isso é um patrimônio importante, e não o que a gente simplesmente junta. E isso está acontecendo de uma maneira interessante hoje. Por minhas filhas, eu não vou deixar um centavo para elas, não vou deixar nenhuma das minhas empresas, nem propriedades, nada. Eu nem quero ter mais, eu quero construir mais experiências. Elas nunca terão interesse em ter um carro, elas querem ter a mobilidade que um carro proporciona. E hoje é possível você simplesmente adquirir isso. Então, a gente está entrando num mundo onde as pessoas querem os benefícios e não mais as coisas. E isso eu acho muito positivo. E isso está acontecendo no mundo dos barcos. Por exemplo, eu tenho uma marina onde tem 300 barcos. A gente começou um serviço de compartilhamento desses barcos, porque barco tem sempre um tempo ocioso muito grande. E essa é uma atividade muito próspera que está crescendo exponencialmente. Eu vou mostrar alguns dados sobre isso, sobre essa tendência de compartilhar o benefício em todos os sentidos. No caso pessoal, do conhecimento, do bem-estar, no caso corporativo, do resultado da empresa. No fundo, o importante da empresa, o capital, não é o faturamento dela e nem o imobilizado, mas são os resultados que uma empresa consegue oferir. E quanto ela impacta positivamente a comunidade onde ela está inserida. E o poder desse processo é muito grande. E eu acho que o Brasil está indo rápido nesse sentido. A gente está vendo em vários setores, do transporte público, do transporte individual, as empresas de aviação não são mais donas dos aviões, mas elas são donas da tecnologia de mobilidade aérea. As indústrias de carro não fabricam mais carro, elas fabricam mobilidade com prazer, não é apenas a mobilidade pura. Então, é um mundo muito instigante, interessante e que abre oportunidades para quem tem a disposição de abraçar.
É isso. Amir, obrigado pela gentileza de atender a reportagem da Rádio Garibaldi. Vem chegando aí a sua palestra, né? Ela vai acontecer no dia 11 de abril aqui na Associação dos Motoristas de Garibaldi, no ginásio da AMG, para o público da região. Vai ser um prazer poder conversar contigo. E me parece que essa sua palestra é um pouco disso, né? Um pouco da tua vida e da tua vida transformada em atitude, atitude no que movimenta a comunidade, a sociedade e especialmente essa área do empreendedorismo. Achei interessante esse final, né? Que de repente a gente sabe que a nossa cultura aqui regional ela é muito enraizada na questão patrimonial, né? E talvez a coisa não seja bem assim, né? O que a gente tem de ganho é bem melhor, né?
A região da Serra Gaúcha tem essa tradição do empreendedorismo que nasceu por causa das dificuldades locais. A gente estava falando outro dia, por exemplo, uma outra cidade também altamente empreendedora, como Garibaldi, que é Pomerode, eu estava em Santa Catarina esses dias, e a gente estava comparando com a situação de Mariana, por exemplo, onde a comunidade de Mariana, sem querer, se omitiu e ficou dependente de uma única empresa, de um único setor que é nocivo ao país, a mineração, que é um setor extrativo de altíssimo impacto e benefício muito questionável. Então, você vê, Mariana ficou dependente de uma única empresa lá e acontece um mega desastre ambiental de proporções inéditas no mundo. Ao passo que as regiões, por exemplo, como a Serra Gaúcha, essa região de Jaraguá, Joinville, lá, Blumenau, Pomerode, tem essa cultura do empreendedorismo. Claro que tem os valores próprios da família, da propriedade, essas coisas, mas isso está mudando. Eu acho que esse espírito de empreender, eu acho muito positivo.
Tá bem. Até mais então, Amir. Um prazer ter conversado contigo. A gente volta a se falar então agora no dia 11 de abril nessa palestra aqui em Garibaldi. Um grande abraço para você.
Um abraço, José Carlos, e aos ouvintes aí da Rádio Garibaldi. Tchau, tchau.
Conversamos então com Amir Klink, ele que é velejador e no próximo mês, dia 11 de abril, estará conosco na Associação dos Motoristas de Garibaldi, uma iniciativa da APM, Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi. Ingressos para a palestra podem ser adquiridos pelo 3462-2755 ou 99161-4174. Online acessando apm.com.br/eventos.